Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos então com o nosso último bloco, né, dessa conversa, dessa recordação que nós estamos fazendo aqui do que foi, né, não somente o dia 29 de abril, mas toda aquela semana, né, e também desde fevereiro, que já havia mobilização, né, de greve dos professores, tanto dos professores quanto dos servidores públicos. Eu quero deixar já só fazer a leitura ali de alguns comentários que apareceram na nossa. No nosso Facebook, né, da Sina Líria Vieira, está dando boa tarde, a Paula, salve Coletivo Humanidades, o Wilson Kovács, né, dia de tristeza, dor e decepção, exatamente isso, né, a massacre do dia 29 de abril continua nas escolas públicas do todo Paraná e continua mesmo, a Márcia, sabe a Márcia, comentou ali, para nunca esquecer, a Benilde está dando boa tarde e a Terezinha também está nos dando boa tarde pessoal que está nos acompanhando. Eu vou pedir para o Márcio colocar o áudio da Verônica, para que a gente pediu, né, para os professores do coletivo em que estiveram presentes também a impressão, né, do que foi aquele dia. Então vamos ouvir.
Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou a professora Verônica, de Sociologia, de Maria Alva. Cheguei em Curitiba no dia 28. Descemos na Praça do Homem Nu, fizemos uma marcha até a Praça Nossa Senhora da Salete. E ali já fomos recebidos com muita truculência pela tropa de choque. Então eu vivi o terror, comecei a viver no dia 28. No dia 29 já estava meio que preparada, né? Até porque a gente dormiu lá, acampou lá. E já tinha visto toda a movimentação da polícia, dos cachorros. Então foi algo realmente muito terrível, desesperador. Quem não estava lá, eu ouvia muitas pessoas dizendo: "Ai, a gente imagina o que vocês passaram." Não. Não dá para imaginar, porque até hoje as lembranças, né, do terror, da gritaria, era um cheiro de sangue misturado com um cheiro de gás lacrimogêneo. Até hoje, quando eu me lembro desse dia, eu me lembro do cheiro de vinagre. Imagina, a gente cheirava vinagre para se livrar da ardência nos olhos e na garganta. Quem estava lá também vai se lembrar que em determinado momento havia um burburinho de que duas pessoas haviam morrido. Imagina, você tá lá, desencontrada de vários colegas, de vários amigos, e essa informação chega até você. Foi realmente desesperador. Quando eu voltei para casa, eu chorava muito. Eu não consegui sair de casa sozinha, não conseguia. Para voltar para uma manifestação, demorou muito tempo. E até hoje, lembrar do dia 29, é lembrar de muito terror, né? Foram os dias mais terríveis da minha vida. Eu nunca esquecerei. Acredito que nós nunca esqueceremos.
Vai depender muito da gente, né, fazer esse trabalho constante de lembrar, né, aquilo que, principalmente os meios de comunicação, que hoje estão, né, a gente fala fechados com o Bolsonaro, mas fechados com o Ratinho também. Né, hoje a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de falar isso à população, né? Então a gente trazer hoje para falar, para conversar sobre isso, explicar para os nossos ouvintes que talvez não façam ideia do que foi isso, é muito importante, né? E é muito importante a gente falar o porquê que hoje também a gente tem muitos motivos para a gente dizer, né, que esse massacre continua, né, silenciado, na verdade silencioso, né, nas nossas escolas. Rodrigo, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Então, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. O massacre continua, né? Como é que a gente percebe isso no cotidiano das nossas escolas? Você que é funcionário, né, de escola e que vê, tá ali, né, nos bastidores de muita coisa que a gente talvez não presencia, né? Mas como que esse massacre continua nas escolas hoje?
Olha só, o que a Verônica falou é muito real, assim, sabe? Nossa, dói muito lembrar, sabe? E é isso, a gente resistiu. Nossa categoria já ficou para a história como uma categoria de luta, porque a gente ficava inalando vinagre, né, e passando aqui no olho alguns produtos, assim, para parar de arder, né? Porque o vinagre é ácido e alguns produtos de base no olho, né? para tentar resistir, sabe? A gente tentava resistir. Inclusive estudantes de enfermagem foram presos, né? E processados por conta de que estavam fazendo os kits para entregar para nós, para a gente poder passar. Era vinagre, né? É, foi uma barbárie total. E aquele pacotaço, né? É, se nós queremos olhar pelos olhos deles, tá? Pela régua deles, o grande erro foi o Richard querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o Ratinho Júnior, ele foi tão covarde, e eu repito, tão covarde, que ele se aproveitou da pandemia, onde nós não poderíamos estar lá nos aglomerando, porque nós somos responsáveis, nós educamos as pessoas, para passar tudo que o Beto Richa não conseguiu passar em um pacotaço só. Ele fatiou e foi passando. E ele foi além. Ele acabou com a carreira do funcionário de escola. Hoje não existe mais agente educacional 1 e 2. Hoje é terceirizado. Até 15 dias atrás, estava todo mundo na rua, em várias regiões do Paraná, sem saber se poderia voltar ou não, algumas até sem aviso. E ele, tudo aqui.
Eita, hoje não é o dia do Rodrigo, então, é comunicação. Enquanto ele volta, a Márcia poderia falar um pouco sobre isso também, né? Sobre esse massacre cotidiano que nós estamos vivendo.
Vou tentar seguir onde ele parou. Qualquer coisa, se ele entrar, ele segue. Primeiro, mandar um abraço aí para as colegas, a Sena Líria, Paulo, o pessoal que entrou e está acompanhando o programa, né? A Sena Líria, inclusive, é professora PSS e foi uma das vítimas aí da Unicês do Mar, né? Que é um dos ataques aí que o Rodrigo está comentando. E antes mesmo da pandemia, acho que ele vai falar melhor sobre depois, a questão do fim da carreira dos agentes 1 e 2. Eu lembro que eu peguei a minha bolsa e fui para a sala de aula e pensei, mas não é possível. A gente lutou tanto, eu fui funcionária durante muitos anos e eu lembro que nós, um ano a gente ocupou a Secretaria da Administração por até as 10 da noite, né? E assim, uma canetada, né? Mas acabar com um cargo, é absurdo isso. Então, aí, assim, a gente chega na escola às vezes e tenta entender o fenômeno, né? Porque parece que um setor da categoria e às vezes até nós mesmos perdemos essa consciência de que somos sujeitos da história. Isso é muito triste. E nos adaptamos, acostumamos as perdas aos ataques. A gente tem que, já chamo aí para um desafio, a gente não pode aceitar como normal perder conquistas históricas de fruto de muitas lutas, dos que nos antecederam aí da educação, que perderam avanço, as suas vidas, sangue, suor foram dados para que a gente tivesse alguma conquista e, tipo assim, né? Então a gente tem que recuperar esse espírito de luta, talvez rever algumas táticas, ouvir o que a base, a nossa categoria tem a dizer. Foi bem importante, eu não fui a Curitiba agora no dia 29, mas a gente reuniu ontem aqui na sede da PP e teve uma roda de conversa, o pessoal desabafou, funcionários, professores que lá estavam, muitos PSS, muito legal. A gente precisa desse momento de desabafo. Então, assim, nós temos que voltar a sonhar. Nós temos que voltar a sonhar e acreditar na nossa força, na nossa coletividade. Nós temos um governo que é nosso inimigo, que não nos ouve, que não faz reunião com a direção da PP, que fechou as portas, né? Então ele está se voltando contra nós e a gente pensa, vamos negociar, está oferecendo alguma coisa, vamos negociar. A gente parece que tá fazendo tudo o que ele pede. Bom, vamos fazer, vamos melhorar os números, a gente vai e faz. Mas o que, que é isso? E também porque é difícil, né? A gente às vezes tem que fazer a limonada com o limão que eles dão. né, a Dimara às vezes falava lá do projeto de vida, você vai fazer o quê? Está colocado aí. Então, é uma avalanche de coisas.
E a gente não consegue nem enumerar, né, Márcia? Se for falar tudo hoje, né, o que a gente tem passado, vigilância em sala de aula, punição do diretor, a minha diretora da minha escola, ela está correndo um risco. E não é um risco real de ser destituída do cargo. Por quê? Porque a escola só tem ensino médio e nós estamos com 73% de frequência escolar.
Tem que ser acima de 85.
Pois é.
Não,
e aí,
tá cumprindo a meta.
Incompetência. Então, assim, a pessoa está lá 6 anos, 5 anos, é incompetência, né? Então, ainda nós estamos, né? Quer dizer, quando a gente fala de massacre, é isso, né? É essa sociedade do cansaço, né? Cada dia que a gente conversa, tem mais gente usando ansiolítico, antidepressivo. É impressionante, a gente deveria receber um auxílio, sei lá, né? Auxílio antidepressivo, porque é muita gente que está. Assim, que sai de casa pensando, realmente, será que eu preciso disso e por quê? Tudo, né, consequência desses governos em que o ratinho apenas continua, né, aprofunda realmente algo que começou com o Beto Richa e a gente fala que o ratinho talvez ele é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, né, que ele é muito mais cruel, age nos bastidores, né, e silencia a população, que a gente não consegue dizer, né, o que a gente tem vivido nesses últimos anos, né, em sala de aula. E eu acredito que a tua experiência aí, né, não é diferente da nossa aqui em Curitiba, que também é bem estarrecedora, né?
Ah, sim. E a gente saúda aí os estudantes que começaram aí um processo de resistência muito lindo, né, com a não aceitação, né, das aulas EAD, imagina, é o ensino presencial, você tem aula EAD. E às vezes começam com isso. Então a gente fica até meio esperançosa quando vê a juventude assim, né? E eu acho que a nossa categoria também tem esse espírito. É, talvez está um período assim de desânimo, mas a gente vai, eu acredito ainda que a gente vai conseguir. Talvez demore aí. Para isso a gente tem que pensar, tem que destruir o bolsonarismo, esses argumentos de meritocracia que estão colocados aí na nossa sociedade, a gente se embala às vezes nisso tudo. Não é que, assim, acho que nós temos a nossa parte individual de fazer acontecer, de melhorar, nós temos uma responsabilidade sim de trazer os nossos estudantes para a sala de aula, mas não podemos pensar só em números. Olha o que é esse ensino médio, pelo amor de Deus, os alunos não estão entendendo nada, e nem nós, assim, foi colocado para eles as 6 aulas, e eles têm que vem de longe muitas vezes, né? Até que ponto que essa fragmentação do conhecimento, que na real é isso que está acontecendo, é a negação do conhecimento científico, historicamente acumulado, enfim. Isso vai dar problemas aí na frente na formação política, na formação humana, né, da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora. Por isso que a nossa luta, ela vai sim. Claro, a gente não pode ser hipócrita, a gente paga boleto, a gente vai ao mercado, então nós não podemos aceitar aí, nós estamos com cerca de 35% de defasagem salarial. Eu vi um vídeo, acho que não sei se você conseguiu assistir, Edmar, de um que a PP publicou, de um, não sei se ele é professor ou funcionário, que ele coloca assim, o que é 1/3? E ele vai relacionando, se você perde 1/3 disso, 1/3 da sua casa e tal. E é isso que está acontecendo, né, a nossa defasagem. Aí as pessoas podem até falar assim, ah, mas tá todo mundo assim. Ok, mas a gente não pode esquecer que tem uma classe que ganhou muito com a pandemia, e não fomos nós.
Sim, então, em vez de muito trabalho.
O outro lá tem privilégio, vamos lutar para que todos tenham um direito, né? E não falar assim que esse ou aquele tem uma migalhinha a mais.
Não, o parâmetro de comparação de quem ganha mais que não é nós, né? No, professor não é. Gente, professor não é parâmetro de comparação de privilégios. Para isso nós temos a classe política, a classe do judiciário, a gente tem outras profissões, né? Outros servidores em que daí você pode dizer, né, privilegiado, olha para o outro, não olha para a gente. Porque a gente, a parte do privilégio eu ainda não vivi, né? Eu digo que eu estou vivendo ainda dias de luta, de dias de glória eu ainda não conheço. Mas quem sabe um dia, né? É, a gente está indo caminhando para o final, Rodrigues, né? Você, né, perdeu a conexão, mas eu gostaria que você já pudesse fazer as suas considerações finais, né? Apesar de ser um assunto que a gente fica engasga um pouco, mas, né, 2 minutos para fazer as considerações finais.
Ah, pedi desculpa, né? Não sei o que aconteceu. Aqui o Wi-Fi caiu em casa e o 4G caiu depois do meu celular, né? Sei lá, né? Deve ser praga do ratinho, do Beto Bicho, alguma coisa assim, tá? Desculpa pra vocês, tá? Infelizmente a gente não tem controle sobre isso, né? Tava muito bom a conversa, tem muita coisa pra falar. Agradecer muito o convite de vocês, assim, né? Gostaria de ter participado de uma maneira melhor. Tá? É, e dizer que esse espaço que vocês estão aí batalhando é muito importante. Não só na rádio, mas também essa divulgação através do StreamYard, do Facebook, né? Que nós não podemos deixar a direita ocupar isso sem a gente ter nosso espaço, né? Então, é uma batalha, a gente vai conseguindo interação aos poucos, vai conseguindo combinar algoritmos para a gente também colocar aí o nosso ponto de vista. E dizer, não foi em vão. Eu não consegui concluir a fala anterior, mas apesar de tudo que a gente estava lutando contra ter sido implementado e mais um pouco, a luta não é em vão, a luta ela fica como exemplo, ela fica marcada na história. E nós estamos vivendo um momento hoje complicado, mas eu tenho certeza, com muita organização, com muita seriedade e principalmente, né, ninguém largando a mão de ninguém, nós vamos conseguir dar a volta por cima e colocar esse país nos trilhos novamente, pelo menos no rumo democrático. Uhum. Depois do rumo democrático a gente decide aí se vai ser a esquerda, a extrema esquerda, quem vai dirigir o país, mas por enquanto vamos defender a democracia. Obrigado, viu, Edmara, pessoal da Rádio Cultura aí também. Obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Mais as suas últimas palavras.
Obrigada aí, Rádio Cultura, e essa Edmara incansável, ela não para. Ela está todo sábado aqui, e não, ela já começa na segunda já.
Deixa eu saber o povo.
Manda o programa e fazer aos próximos. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Olha, então, assim, o Rodrigo, né, também tá ajudando aqui no debate. E o recado é assim, a gente pode, a gente consegue. A gente não pode se perder, lutar pela melhoria dos servidores, é como o Rodrigo falou antes, é lutar pela melhoria do serviço público, que todo mundo usa. A gente viu aí nesse período pandêmico como que ele foi fundamental. No mais é isso, ótimas lutas para nós, aí vem o 1º de maio, salve aí ao dia do trabalhador, dia de luta, e um grande abraço a todo mundo.
E falando nisso, né, assim, Eu gostaria, assim, de falar muito abertamente, eu gostaria que muitos colegas meus ouvissem isso, né? Professor não é prestador de serviço, professor é classe trabalhadora, nós não somos a classe média, nós não somos elite, nós somos classe trabalhadora, né? Então nós temos que sim lutar por aquilo que nós acreditamos, né? E principalmente para que a nossa profissão seja, assim, reconhecida e valorizada, né? E por isso, e assim, eu fico muito feliz de encontrar pessoas na caminhada em que a gente pode lutar junto, né? O Rodrigo, a Paula, a Márcia, o pessoal aí, né, do oeste do estado, que a gente foi se esbarrando, se conhecendo, né, durante o coletivo, né. Quero também deixar também esse recado aos pais, né, acompanhem como está sendo o novo ensino médio, né, os adolescentes que estão no primeiro ano do ensino médio, acompanhem, busquem saber como que estão sendo essas aulas. Se é que a gente pode chamar de aula, né? Não sei, o conceito de aula, né? Não há trabalho docente na escola, né? Nessas aulas do curso técnico. Então, isso é muito preocupante, né? Então, uma educação de qualidade se faz, sim, com o envolvimento da família, né? Com professores conscientes, né? Com investimento, com políticas públicas, né? E que consiga fazer com que realmente a gente consiga oferecer o melhor que nós temos aos nossos estudantes. Eu acho que essa é a nossa razão de ser, de estar na escola, né, todo dia, seja lá o Rodrigo na secretaria, a Márcia lá com as crianças dela, do ensino religioso ou da filosofia, eu com os meus da sociologia, né. Então acho que a razão de ser nossa é a gente trabalhar pela educação e pela formação, né, desses que passam pelas
nossas... Os sextos anos é a história.
Hã?
Os sextos anos é a história.
Ave Maria. Sexto ano, olha, sexto bem, então, meu Deus, é o sonho, né?
Nas fofinhas.
É. Mas, gente, obrigada então pela participação hoje. Quero agradecer também a Verônica, que deve estar nos ouvindo lá pelo áudio. Agradecer o Douglas também, que está nos acompanhando ali. A Tamires, que mandou um olá também, resistência. E a Alessandra Guimarães também. Pessoal, obrigada pela audiência. Semana que vem começamos, né, o mês de maio, e nós vamos dedicar o mês todo à discussão sobre maternidade. Né? E fizeram muitos debates interessantes aí com mulheres, e que vão falar para nós coisas que são fundamentais, né, para a gente refletir sobre o papel, né, da mãe, da mulher na sociedade. Um abraço, então, pessoal que nos acompanhou. Nos vemos aqui semana que vem. Beijo. Tchau, Rodrigo. Tchau, Márcia.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.